Rádio Régio. Em movimento. Notícias. Música. Reportagens. Entrevistas. Curiosidades. Rádio Régio. Em movimento.
Olá a todos, sejam bem-vindos à edição número 85 do programa Rádio Régio em Movimento. Esta edição está a ser gravada no dia 4 de junho de 2025. Como é do vosso conhecimento, os programas da Rádio Régio destinam-se a fins exclusivamente educacionais e têm como público-alvo a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas José Régio Porto Alegre. Na edição de hoje, contamos com a Lourdes Candeias aqui no estúdio. Olá Lourdes, bem-vinda aqui ao nosso estúdio Rádio Régio.
Olá a todos. Bem, hoje temos aqui em estúdio quatro finalistas e a professora Claudina, que nos vão falar um pouco sobre o projeto DOF, Eu Confiante, Autoestima em Contexto Escolar. Olá professora Claudina, será que me pode falar um pouco sobre o que é este projeto?
Bem, olá Lourdes e olá a toda a comunidade escolar. Foi lançada aqui pela direção aqui da escola o mote para promover e para fazer uma formação. Nessa formação eu tinha de envolver uma turma para assistir a workshops de 50 minutos e a refletirem de forma crítica sobre aquilo que eu estava a mostrar. Então estamos a falar de vídeos que às vezes mostram aquilo que nós fazemos em casa, que é compararmos a personalidades ou pessoas que nós achamos bonitas, dizendo eu gostava de ser como ela, eu gostava de ser como ele. E ao longo dos 6 workshops nós fomos evoluindo para de facto uma conclusão que não é muito boa, e queremos deixar esta mensagem aqui contigo, Lourdes, porque como tu disseste, eles são finalistas, mas a mensagem tem que continuar, e por isso é que eu fiz questão também que tu tivesses presente, porque eles vão-se embora, mas tu vais ficar. E eu, quando lhes entreguei o diploma do final dos workshops, eu disse-lhes, agora vocês são mensageiros destes conhecimentos. Vocês têm o dever de passar isto aos mais novos, quer seja alunos, quer seja colegas, quer seja irmãos e irmãs mais novos. Vocês têm o dever de o fazer. E por isso é que eu fiz questão que tu estivesses aqui presente com a Bia, com a Isa, com o Gui e com a Luana.
Ok, muito obrigada. E agora podem iniciar o vosso pequeno debate.
Sim, isto vai decorrer num formato assim muito bate-papo, portanto eu vou-lhe colocar perguntas, vou deixá-los falar, sempre que tu tiveres alguma dúvida ou até que elas queiram fazer-te uma pergunta já, como é que é na tua idade, não é? Esta questão do corpo, do visual, como é que isto tem um impacto no nosso contexto escolar, como é que tem até impacto no rendimento escolar. E é isso que nós todos queremos melhorar, que vocês se sintam bem na escola, que a escola seja um sítio bom para vocês estarem. Pronto, se calhar vou passar a palavra aos nossos grandalhões. Como é que vocês se sentem em relação ao vosso corpo? Isto, vá, vamos fingir que ainda não chegaram ao fim do workshop.
Sempre Em relação ao meu corpo, e acho que muita gente na minha idade se sente dessa forma, ao olharmos ao espelho, sentimos que se calhar sempre pode haver alguma coisa que pode ser diferente, ou que pode ser igual ao daquela amiga, ou àquela estrela de cinema de quem gostamos, e parece que nunca estamos satisfeitos e queremos sempre mudar e fazer coisas para mudar, o que pode levar para ciclos não muito saudáveis, em que chegamos depois a um ponto em que não conseguimos voltar ao normal e que ficamos para sempre marcados por essas comparações e assim.
Ok. Gui, no teu caso, és o único rapaz aqui no meio de tanta rapariga. Portanto, também tens de falar e dar a tua opinião. Porque não, isto não é uma coisa só, os ideais de beleza não são só ligados às meninas. Os meninos, hoje em dia, também sofrem um bocadinho com a pressão dos mídia, com a pressão, lá está, da figura masculina em forma atlética e desportiva, não é? Como é que se sente um adolescente da tua idade, Gui, com essa pressão toda? Como é que tu consegues conviver com isso?
Bem, eu vou falar de forma mais geral, mas eu acho que a maior parte dos adolescentes, principalmente rapazes, focam-se num corpo mais definido. Por isso, muitas vezes, vão a ginásio de formas exageradas. Passam horas e dietas exageradas, o que não é saudável porque afeta o crescimento e muitas vezes pode causar lesões que ficam permanentes. Mas acho que há uma pressão muito grande em ser rapaz, muitas vezes pela altura. O ideal de beleza normalmente dos rapazes é serem altos, terem um corte de cabelo mais social, e acho que há muita pressão feita.
Ok. Lourdes, tu já sentes isso no teu grupo de amizades, no teu grupo... Tu és mais nova do que eles, não é?
Sim.
Tens que idade, Lourdes?
Tenho 12 anos.
Tens 12, portanto tens aqui 2, 3 anos a menos do que eles.
Sim.
Tu reveste nos comentários deles?
Eu, na minha opinião pessoal, não me revejo muito. Eu gosto do meu corpo, sempre gostei, porque eu vou mantendo atividade física, vou mantendo uma alimentação equilibrada, por isso não tenho assim problemas com o meu corpo. Mas sinto que muitas raparigas da minha idade têm, incluindo o meu grupo de amigas, que às vezes, ai, estamos muito gordas, ai, estamos muito magras. É sempre muito complicado lidar com esse tipo. E às vezes também há outras colegas que acabam por gozar e por isso não é bom.
E por isso não é bom, não é? E por isso, às vezes, faz com que a gente faça determinadas asneiras. Luana, quando nós temos falta de autoestima e não gostamos de nós, quais são as asneiras que fazemos sem ter noção, obviamente?
Nós podemos colocar os nossos problemas nas outras pessoas, tipo, algumas pessoas que são muito inseguras podem fazer bullying com outras pessoas que têm essa característica. Podem não se achar bonitas nelas e então não acham nos outros e aí vão e gozem com essa característica dessa pessoa. E isso pode piorar a autoestima da pessoa afetada.
Sem dúvida. Eu acredito muito que se todos os alunos e todas as pessoas mais crescidas também tiverem um nível de autoestima não exagerado, porque senão aí tornam-se egocentristas. Mas se todos estivermos bem connosco, não haveria nem bullying, nem bulliers, nem bullies. Porque não estaríamos a chatear os outros porque estamos nós chateados. Muitas vezes é porque não somos frustrados que refletimos essa frustração nos outros. Sentes isso também no ciclo das tuas amigas, Lourdes?
Sim, nota-se um bocado porque uma menina pode ser um bocadinho mais gordinha e se calhar depois sente uma frustração por não poder ser tão magrinha como a outra amiga, é um bocado por aí.
Sim, e o que é que tu vês as tuas amigas fazerem em relação a isso? Elas fazem alguma coisa, vão à internet, vão... o que é que fazem?
Eu acho que no máximo vão à internet, pesquisam os vídeos para emagrecerem, mas acho que nunca chegaram a pontos de fazer dietas muito rígidas, porque também ter os pais assim um bocadinho atentos, porque quando as pessoas já são um bocadinho mais crescidas, se calhar os pais dão mais um à vontade, mas na nossa idade acaba pelos pais ter um bocadinho mais de influência ainda.
Ok, o que é ótimo. Tu falaste aqui numa coisa muito importante, de facto, vão à internet ver vídeos como é que se emagrece, como é que se fica com uma barriga lisa, como é que se fica, é esse tipo de coisas que vão pesquisar, é. Ou maquilhagem, ou penteado, ou como é que se tem o cabelo, ou é liso, ou é encaracolado, nunca está bem, não é?
Exato.
Há sempre qualquer coisa que faz com que não estejamos bem. E, claro, ao compararmos-nos com os outros, comparamos o quê? O que gostamos em nós?
Não.
Não, o que não gostamos. Claro que sim. Então, aqui a Lourdes já frisou de facto um problema, e vocês também. Luana frisou um grande, grande problema, e para mim está ligado de facto à autoestima. Estes problemas, estes vídeos que vocês veem na net, são fiáveis?
Não.
Alguns podem ser, mas é só se for de um profissional, porque podes querer emagrecer um pouco ou engordar mais um pouco, e se não tiveres condição financeira suficiente para, sei lá, contratar um nutricionista, podes ver vídeos confiáveis de profissionais na internet. Mas só se for confiável.
Só se for confiável, sim. E aí a Lourdes também disse aqui uma coisa muito importante. Na idade dela, os pais ainda estão atentos com os conteúdos que são visionados. Na vossa idade, já não. Nós pais pensamos que vocês já são grandes, já sabem o que estão a ver. E isso acontece mesmo, Isa?
Sim, penso que sim, a maioria dos pais, como já estamos em uma idade mais avançada, já estamos na adolescência, pensam que talvez já tenhamos uma responsabilidade para conseguirmos distinguir o que é certo e o que é errado, o que nos faz bem e o que nos faz mal, e essa falta de vigilância pode levar-nos para caminhos sem volta, como dietas demasiado rígidas que nos deixam marcas tanto físicas como psicológicas, e se calhar querer mudar características, mas não podemos fazer isso da maneira certa, e sempre vai deixar alguma marca e assim.
Ok, Beatriz, a Isa está a falar de marcas. Está a falar de marcas quando nós vimos vídeos que eu até os chamei tóxicos, não é? Nós vimos alguns até durante o workshop, vimos muitos feitos pela Fundação Dove. O que é que esses problemas, o que é que essas comparações fazem connosco, fazem com a nossa autoestima?
Obviamente se rebaixam, é a coisa mais principal. Na parte das marcas, podem deixar marcas como psicológicas como físicas, porque há pessoas que fazem mal a si mesmo na maneira física e psicologicamente, porque obviamente vai rebaixar a autoestima da pessoa, o que vai fazer com que a pessoa já não se sinta tão confiante e com que os seus dias obviamente não sejam assim bons, como poderiam ser se tivesse autoestima muito maior, e pronto, é isso.
Ok, e isso a longo prazo pode causar o quê, Gui? Este sentimento sempre de ser inferior, de ser menos do que os outros, a longo prazo, o que é que pode causar?
Normalmente causa falta de confiança, por isso.
Dúvida? Sim, sim, sem dúvida.
Sim. E depressão, tristeza e muitas vezes, em alguns casos, até pode levar ao suicídio. Por a pessoa se sentir tão inferior e tão insuficiente, não sabe mais para onde ir e acha que é a única solução que há.
Ok. Lourdes, no teu grupo de amigas, tu sentes que tens colegas que já têm este sentimento de tristeza, que vêm para a escola triste?
Sim, eu acabo por sentir um bocado, até porque algumas meninas não conseguem sequer quase já usar tops, ou assim blusas um bocadinho mais justinhas, ou curtinhas, porque têm algum tipo de insegurança. Uhum. Talvez alguma coisa que lhes foi mesmo transmitida na infância, e também cada vez mais a internet influencia isso. Influencia a haver um padrão na sociedade onde as mulheres têm que ser todas iguais, ou os homens, depende.
É verdade, é verdade, é verdade mesmo. Beatriz, o que é que tu queres aqui deixar como conselho à Lourdes e para ela também transmitir ao resto da comunidade escolar, porque vocês são os mensageiros, e ela também vai virar mensageira, pois claro, porque ela agora também já está alertada para este tipo de coisas e tenho a certeza que ela já vai começar a atuar no seu grupo de amigas.
Sim.
Sim, não é? Ou seja, o workshop falou aqui de uma espiral, a espiral da autodestruição. Beatriz, foi um bocadinho aquilo que nós falámos agora, uhum. Não é?
Sim.
Ou seja, este sentimento diário de tristeza, de confiança nula, abaixo do chão, não é? O que é que causa? Leva-nos a essa tal espiral
da destruição.
De destruição. Ok. Essa espiral de autodestruição acontece de um momento para o outro, só acontece a uns, só acontece a outros, como é que é?
Eu pessoalmente acho que acontece a todos, mas há sempre pessoas que lidam de uma maneira melhor e outras de uma maneira pior, que se deixam levar e vão sempre indo a mais abaixo nessa espiral, e há outras que conseguem combater essa espiral e sempre acabam por conseguir superar e não ir assim tão abaixo, porque provavelmente têm mais ajuda dos familiares, amigos, e conseguem em si próprios ver que eles são capazes e que em si têm uma autoestima bem forte e assim.
Sim, o que é importante, Isa, é não nos deixarmos levar pelos comentários dos outros, não é? Nós acreditarmos em nós.
Sim. Mesmo os comentários dos outros muitas vezes mostram coisas, falam coisas que a gente às vezes nem sequer notamos em nós próprios, mas ao chegar a casa, ao ver-nos ao espelho, notamos e passa a ser um problema também para nós próprios, o que pronto, leva a essa espiral da autodestruição, porque depois vão-nos notando mais coisas e observando mais, o que nos leva sempre mais abaixo, mas não devemos ligar para esses comentários e devemos sempre ver que nas coisas que os outros comentam sempre há coisas boas, que não é necessariamente uma coisa má, e que devíamos confiar em nós próprios e dizer-nos a nós próprios que somos capazes, que somos suficientes, somos bonitos e bonitas e que não nos devemos deixar abaixo por comentários alheios de pessoas que talvez não tenham tanta confiança, portanto, baixam abaixo as outras pessoas. Exato. Para se sentirem bem consigo mesmas.
Eu acho que a Lourdes começou este programa logo em grande ao dizer: eu não me deixo afetar por isso, eu sei como sou, eu faço o que é preciso para me manter saudável e não ligo cá a isso. Gui, o que é que tu achaste aqui da intervenção da Lourdes?
Achei que foi confiante e acredito que era bom que mais adolescentes principalmente tivessem essa ideia, tivessem essa confiança, porque é bonito, é lindo ver pessoas mais novas que normalmente o problema é estarem com má autoestima e existirem ainda pessoas que conseguem superar isso.
E tu disseste existirem ainda, porque nós estamos numa sociedade, infelizmente, que liga mais àquilo que não é tão bom do que aquilo que é bom. Tu já sentes isso, Lourdes, também?
Sim, já acabo por sentir um bocado. Também na minha turma já há meninos mais velhos e também quando falo com outros meninos, nota-se, pronto, Já acontece bastante.
Ou seja, é mais fácil rirem e apontarem o dedo quando alguma coisa não está bem do que darem os parabéns ou dizer, olha, hoje tens um penteado fixe. Olha, gosto de te ver com essa camisola.
Exato. Na minha turma, por acaso, acabamos por fazer isso um bocadinho uns com os outros, por mais que às vezes também apontem os dedos, mas as raparigas até acabam por fazer isso umas com as outras.
Pronto, ou seja, vocês já têm uma cultura na vossa turma de se valorizarem umas às outras, de terem cuidado com aquilo que dizem.
Exato.
Pronto. Eu ensinei-vos qual é a regra? Dos 5 segundos, de 30 segundos, como é que é?
Se a pessoa tem alguma coisa que não consiga mudar em 5 segundos, vá a 30 segundos, não devemos comentar sobre.
Sobre ela, exatamente. Conheces essa regra?
Por acaso não conhecia.
Então, queres explicar, Isa? Beatriz, querem explicar as duas? Aqui à Lourdes, essa regra dos 30 segundos?
É, por exemplo, eu vejo alguma coisa na Isa que, não sei, por exemplo, penteado ou alguma coisa assim do género. Se ela puder mudar esse penteado, por exemplo, em 30 segundos ou em 5 minutos, eu posso apontar isso nela. Se for, por exemplo, a roupa ou a cor do cabelo, alguma coisa assim do género, e ela, obviamente, não puder mudar, não posso apontar.
Ok.
Exatamente. Ou seja, imagina, tu podes dizer ao teu colega que tens como é que vocês dizem aqui no Sul? O ténis desatado. Porquê? Porque ele consegue resolver o assunto em 30 segundos.
Sim.
Mas não lhe podes dizer que os ténis são feios. Porquê? Porque ele em 30 segundos não consegue mudar de ténis.
Exato.
Então vai andar todo o dia com aquela ideia de que traz ténis feios.
Sim. E se calhar nem tem condições sequer para comprar os outros ténis.
Exatamente, e não sabemos as condições de cada um. Portanto, isso são comentários que às vezes são desnecessários. Ok. Outra coisa que eu ensinei a esta turma, foi engraçado, apanhei-os em inglês nessa parte da matéria, vamos dizer assim, do currículo, e apanhei-os também aqui no workshop. Nós devemos combater esse tipo de confrontações, de comparações. Tu disseste que não te importavas, mas como é que tu fazes? Tens um método teu, Lourdes?
Eu simplesmente confio em mim e sei que muitas vezes os comentários dos outros podem ser inveja ou podem ser só por maldade e então não ligo.
Olha, isso seria o remédio, o xaropezinho a prescrever a todos os adolescentes, não acham?
Uhum.
Mas é assim tão fácil, Luana?
Eu acho que não, porque pela minha própria experiência, eu fui muito comparada durante a minha infância. Então mudei muito da adolescência, da infância para a adolescência. Então eu acabei tendo características muito mudadas. O meu peso desceu muito, então eu cortei o cabelo, mudei quase tudo. Então eu acho que eu acabei por me mudar também.
Tu deixaste
também
de influenciar?
Não, também porque aquelas características eu não gostava em mim, então acabei por mesmo mudar em mim. Mesmo que eu sinta mais confortável agora, eu também quero mudar algumas coisas. Mas por questão de, às vezes, não achar assim muito bonito ou não achar que combina. Então, mesmo com outras pessoas, às vezes assim bonito, eu acho que importa mais de se tu achares desde que não afeta a tua saúde.
Exatamente.
Eu acho que fica bem.
Desde que não afeta a saúde. Claro que sim. Claro que todos podemos querer perder um quilito ou dois. Isso não é uma coisa exagerada, não é? Cortar o cabelo ou deixar de o cortar ou esse tipo de coisas, claro que não são. Não estamos aqui a falar de injetar ácidos como vimos naqueles vídeos, não é?
Uhum.
O outro método é, de facto, nós termos frases que todos os dias nos motivam. As minhas frases costumam estar nas minhas chávenas de café. Hoje de manhã bebi o café numa chávena que dizia assim: "You are beautiful." E eu agradeci à chávena. Thank you. É verdade. Tenho outra que diz assim: "Drink your problems away." Opa, e eu toco lá beber mais um gole de café, que é para os problemas irem embora. Pronto, este é o meu método de começar a rir logo de manhã. Vocês têm algum vosso próprio?
Eu acho que eu tenho uma rotina de autocuidado. Eu acho que isso ajuda muito a sentir melhor comigo mesma. Tipo, cuidando do meu cabelo, ou mesmo usando máscaras faciais. Então, eu faço algumas coisas que me faço sentir bem comigo mesma e me faz ficar mais bonita, entre aspas. Pelo menos para mim, mas, tipo, para melhorar coisas.
Para ti, é isso, é importante.
Sim,
é sempre para
mim,
ti.
Para mim.
Isso mesmo.
A minha técnica, que eu acho que é que, que todos deviam ter, era não ligar para os comentários alheios. Muitas vezes, pronto, na infância, assim, pronto, é quando mais acontece o bullying, essas coisas, e acho que isso muda também as pessoas e que, com o tempo, deixamos de querer ligar para esses comentários e superamos isso e deixamos de ligar. E acho que outra coisa que também funciona muito comigo é nas redes sociais e em filmes e essas coisas, procurar personagens com características parecidas com as nossas, para que consigamos comparar de uma maneira saudável as coisas boas que temos em nós e que o personagem também tem, e assim podemos sentir melhor connosco próprios.
Claro. Gui, há outro método muito, muito simples, que é aquela da criação de frases positivas, como eu tenho nas minhas chávenas de café.
Sim.
Ok? Ou seja, nós acordarmos, olhamos para o espelho e afirmamos. O que é que podemos afirmar?
Acho que se, desde manhã, desde o início de um dia, se começarmos logo com confiança, autoconfiança e autoestima, acho que vamos o dia muito melhor.
Então, o que é que tu dirias ao teu espelho, para ti próprio?
Tu és capaz.
Boa. Isa.
Vais conseguir conquistar os teus sonhos.
Muito bem. Beatriz.
És bonita.
Como a minha chávena de café.
Agradeço ao espelho.
É só ver só o espelho, exatamente. Tu és linda, Beatriz, claro que sim. Mas não é fácil. Nós estamos aqui a rir, mas não é fácil. E eu ensinei-vos uma frase que foi: eu sou eu e esse é o meu superpoder. Porque não há ninguém igual a ninguém. Somos todos seres únicos e somos todos valiosos por aquilo que somos. Não é?
Sim.
E nos momentos em que nos vemos abaixo, ou porque há um teste, ou porque é a história dos primeiros namoros e ela estava a falar com aquela em vez de estar a falar contigo e depois aquilo deixou-te triste, não, tens que ir subir outra vez a rampa e dizer, não, eu sou merecedora demais, ele não quer vir falar comigo, paciência, que é mesmo assim, é ou não é, Lourdes?
É.
Exatamente. O que é que tu dirias ao espelho? Tu dizes alguma coisa ao espelho de manhã? Ou quando sais de casa, ou te estás a vestir, ou para acordar?
Às vezes para ter calma.
Às vezes para ter calma?
Sim.
Quando vens para testes?
Sim, um bocado também.
Então, dá-me cá um exemplo de uma frase.
Calma, tu estudaste, está tudo bem.
Pronto, exato, ok. Ok, muito bem. Luana, tu tens assim uma frase curtinha, assim uma frase que te digas quando há assim qualquer coisa que te enerva. Porque estamos aqui já a falar da gestão de emoções.
Eu geralmente não tenho uma frase em específico, mas eu faço meditações e eu faço yoga quando às vezes eu me sinto muito sobrecarregada.
Pronto, então tu na meditação e no yoga explora os mantras.
Isso.
Pronto, exploras os mantras, que é no fundo os mantras são frases, e isto já é uma tradição milenar. Que são, de facto, frases motivadoras, não é? Lembram-se de mais alguma?
Não, mas eu queria falar sobre um ponto que eu acho, pronto, posso ser só eu, mas eu quando estou com pessoas que eu gosto de estar e que eu sinto que fazem ser quem eu sou, faz-me esquecer das minhas inseguranças. Sendo que provavelmente com outras pessoas se calhar faz-me lembrar delas, ou seja, eu tenho um grupo de amigos que quando estou com eles eu divirto-me, eu passo o tempo, faço tudo e as inseguranças parece que não estão lá, desapareceram todas, e quando se calhar estou com outro grupo essas inseguranças voltam e tudo mais, o que faz tirar a conclusão que se calhar há grupos melhores que outros e que me fazem sentir melhor do que talvez outros grupos.
Então, e se eu agora vou-te lançar mais esta pergunta, Beatriz? Vamos ver isto, vamos alargar o teu grupo de amigos à comunidade escolar. Imaginemos que tu te sentirias bem com toda a gente. Virias para a escola com a mesma garra do que mesma vontade do que aquela que tu vens hoje em dia? Mais, menos?
Ai, viria com a mesma.
Tu virias com a mesma?
Uhum.
Sim, não te deixarias abalar?
Não, porque eu já cheguei a um ponto, eu antes deixava-me abalar muito, até porque houve alguns episódios quando estávamos no balneário e aconteceu algumas coisas e eu deixei-me ir abaixo, só que neste momento da minha vida, já passando tantos anos nesta escola e vou embora este ano já, acho que já não me deixo abalar por nada e já estou tão confiante comigo mesma que já sinto que não é preciso estar a ouvir o comentário dos outros porque já estou bem comigo mesma, o que pode não significar que aconteça o mesmo na próxima escola, mas é fazer o mesmo processo que fiz nesta e tentar superar esses medos e esses preconceitos todos e voltar a ser quem eu sou agora.
Muito bem. Lourdes, diz-me uma coisa. Se a tua turma, já que tu me disseste há bocado que vocês têm um reforço positivo, é assim que se chama, reforço positivo entre vocês, se não existisse esse reforço positivo, tu achas que terias os mesmos resultados escolares que tens hoje? Ou seja, se te sentisses mal, vou simplificar, se te sentisses mal da tua turma?
Acho que se calhar os resultados podiam ir um bocadinho abaixo. Eu também no quinto ou no sexto, já não me recordo muito bem, acabei por ir um bocado abaixo, por uns boatos que andavam a espalhar, de que eu andava a namorar com um miúdo e eu não andava e pronto. E aí acabei por ir um bocadinho mais abaixo, mas agora já voltei, está tudo bem.
Pronto. Então, o que temos aqui a reter é que, de facto, esses, às vezes, esses pequenos comentários que são ditos e feitos acerca da beleza, e nós vimos que a beleza é um contexto... Quê? É um contexto verdadeiro?
Não.
É relativo.
É um contexto relativo.
Cada um tem a sua beleza própria.
Exatamente. Gui, no outro dia tu disseste, hoje a professora está bonita. E o que é que eu te respondi?
Eu estou sempre.
E é por ser convencida?
Foi.
Foi?
Não, foi. Inspirou-me essa confiança, inspirou-me.
Ou foi uma forma de te dizer que, independentemente daquilo que eu visto ou da forma como eu estou penteada, eu sou sempre a mesma pessoa?
Não, mas por acaso fez-me pensar mais tarde e, não sei, senti-me inspirado, senti-me bem com o facto da minha professora afirmar-se e dizer que está sempre gira e, não sei, gostava de ter esses ideais, gostava de ter
esse... Só te cabe aqui, meu filho.
Gostava de ter esse espírito.
Mas se quiseres uma chávena igual à minha, eu arranjo-te.
Eu quero, por favor, para agradecer à chávena também.
Exatamente, e agradeces à chávena. Claro que sim, porquê? Porque nós somos aquilo que somos cá dentro. A beleza passa. A beleza, eu vou-lhes fazer uma surpresa, Lourdes, vou dizer aqui... Vou-lhes mostrar o meu cartão da aluna, que também fui do 9A no meu tempo. Ainda tenho guardado. Fui do 9A. E então aquela beleza que eu procurava na altura não pode ser a mesma que eu procuro agora com 43 anos, certo?
Sim.
Pronto, então um ideal de beleza não é único para a vida toda. Nem é igual para toda a gente, porque todos nós temos gostos diferentes.
Exato.
Portanto, andamos aqui a batalhar, andamos aqui tristes, por causa de uma coisa que, no fundo, não tem uma só solução, no fundo. Não é uma só opção. Okay? Há muitos ideais de beleza.
Muitas vezes temporários.
E temporários, é isso que eu quero dizer. Lá está, vou-vos mostrar uma fotografia quando eu tinha a vossa idade e eu não posso esperar hoje, com mais 30 anos, a ter a beleza que eu tinha há 30 anos atrás. Mas infelizmente há pessoas que sofrem disso e por isso sofrem, cirurgias e por aí fora. O que é importante é saber que o contexto escolar tem que ser melhorado. E já quando cá vim no outro programa com o professor Jorge, quando desenvolvi a caixa no dia de São Valentim, exprimir que o amor é incondicional, seja um amigo, uma palavra amiga, disse todos os dias, isso é para melhorar o contexto escolar, é para melhorar o ambiente. Porque é aqui que vocês passam, aqui que vocês e nós, professores, passamos a maior parte da nossa semana. Certo? Então, se tudo tiver um ambiente mais positivo, nós também vamos ser mais positivos.
Fica mais fácil duvidar com todos os stresses, seja de escola, de obrigações fora de escola. Se tivermos num ambiente que é rodeado por felicidade e pessoas que nos fazem bem e que nos sintamos à vontade, é sempre mais fácil de levar a vida, independente do que seja o obstáculo, muitas vezes. É sempre mais fácil levar com quem amamos e com quem nos faz sentir bem.
Claro que sim, claro que sim. E tu sabes, Lourdes, a maior parte dos alunos não percebe que os professores hoje em dia estão na escola porque gostam mesmo daquilo que fazem. E nós estamos aqui para vocês se sentirem bem. Têm deveres, claro que sim, mas também têm direitos. E nós fazemos tudo para que vocês se sintam bem. Porque nós também nos queremos sentir bem. Nós também temos vida familiar, também temos que chegar a casa, também temos essas obrigações que o Guido estava a falar. E se tenham certeza que se tudo melhorar, até os nossos resultados melhoram.
Sim.
Tenho a certeza absoluta.
É algo certo. Acho que é.
Também achas que é? Eu também acho que sim. Querem dizer mais alguma coisa para finalizar o projeto?
Eu queria concluir com uma coisa. Eu acho que tudo é temporário. Eu acho que a vida é muito curta para ligarmos a problemas que de certeza que são temporários, independente do que seja a situação, tudo acaba um dia e o objetivo é sempre procurar a felicidade e que nos sintamos bem. E acho que esse tem de ser o objetivo principal de vida. Acho que é o que temos de ligar mais e temos. A nossa caminhada tem de ser para qualquer dia chegarmos e dizermos: é assim que eu me quero, é assim que eu gosto de estar e é isto aqui que eu quis sempre. Acredito que é esse o que tem de ser o nosso objetivo de vida, de cada um.
Eu acho que, Gui, está-me quase aqui a cair lágrimas e tudo o olho. Acho que tu concluíste muito bem esta emissão, este workshop, e que percebeste muito bem qual é o objetivo. De facto, as coisas passam, não são eternas. E mesmo se temos uma tristeza hoje, amanhã já será mais pequenina, porque o tempo ajuda a apagar. Nós é que não podemos teimar em ficar nessas emoções tristes, ok? Porque, como vos disse, as emoções duram cerca de 5 minutos, os sentimentos perduram. Porquê? Porque nós cismamos em lembrarmos dos episódios mais infelizes em vez de lembrarmos dos episódios mais felizes.
E então, muito obrigada, chegamos ao fim da nossa emissão. Até à próxima!
É isso, agradecemos então à professora Claudina, que nos trouxe aqui uma temática super interessante, que nós, de certeza que pronto, os nossos ouvintes, quer miúdos, quer graúdos, vão achar bastante interessante, e é um tema que dá muito para comentar e para falar, e portanto pode ser que no futuro a nossa Claudina nos traga aqui mais um programa assim tão recheado de partilhas interessantes e de ensinamentos que nos podem ajudar também a elevar a nossa existência e a sermos pessoas mais completas. Então, gratos a todos pela vossa participação e pelo vosso carinho em virem aqui ao estúdio da Rádio Régio, e quanto aos nossos ouvintes, gratos por estarem connosco, e se Deus quiser cá estaremos para a 86ª edição do nosso programa. Então, a todos uma boa continuação e tudo bom.
Muito obrigada.
Rádio
Rádio Régio. Em movimento. Notícias. Música. Reportagens. Entrevistas. Curiosidades. Rádio Régio. Em movimento.